Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. Ao meu lado aqui estão o meu colega, o Vinícius Orix, e também o nosso convidado aqui, o nosso querido portugo, Léo Bicalho de Mendonça. E vamos falar sobre a história dos partidos políticos aqui no Brasil, pegando um apanhado desde a época colônia barra império, chegando na República e passando por todo o período republicano até os dias atuais. Vamos falar aí de alguns partidos em destaque nessas épocas, né? Fusão, partidos que surgiram, acabaram, outros que perpetuam aí até hoje. Então, Vini, comece aí se apresentando, passa para o Léo também fazer a sua apresentação e vamos começar o nosso episódio.
Fala, galera! Bem-vindos novamente aqui conosco no História da Sociedade. É muito bom tê-los novamente aqui. E hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito importante. Por mais que esse assunto do Brasil seja, às vezes, um pouco polêmico, mas a história dos partidos políticos, além de ser muito interessante por trás, né, das histórias, né, dos partidos, fala muito dos períodos em que vivemos, né, desde a época da colônia até os dias atuais, passando, né, até mesmo por períodos ditatoriais. Os partidos contam muito essa história, então é uma forma diferente de vermos a política ao longo do Brasil, né, da história do Brasil. Então, embarque com a gente, que vai ser um papo muito legal. E conosco hoje uma pessoa que eu não preciso falar o quanto, né, eu sou amiga dela, quanto eu admiro, quanto é a minha parceira, que é o Leonardo Bicalho de Mendonça. Bem-vindo, Léo. Se apresente, por favor.
Muito obrigado, Vini. Obrigado, Serginho, por estar aqui de novo. Foi muito bom participar daquele episódio com vocês, né? Foi a primeira experiência que eu tive com esse tipo de plataforma. Foi bem um papo bem gostoso. Fiquei muito feliz de vocês terem me convidado aqui para contribuir de novo no trabalho de vocês, porque, de fato, eu tenho acompanhado, né? E tem sido cada vez mais profissional e me dá muito gosto mesmo que vocês tenham gostado e tenham me chamado aqui para poder participar desse tema que é realmente extremamente relevante, como o Vinícius falou, e eu acho que extremamente necessário para a gente bater um papo sobre que é os partidos políticos, de fato, no Brasil e o quanto que eles são importantes para a construção do Estado democrático que a gente quer no nosso país. Importante lembrar que eu sou português, né? Mas ao mesmo tempo que eu sou português, eu não deixo de ser brasileiro, né? Desde sempre. Então, continuará sendo meu país, o Brasil.
Gente, é só para quem está escutando aí, depois, escutem primeiro esse episódio, mas se depois quiser escutar o outro episódio que o nosso caro Léo participa, é o episódio 29, que nós falamos da Revolução dos Cravos, lá em Portugal. Também está muito show de bola. Mas voltando aqui, pessoal, partidos políticos, né, a gente vai focar no Brasil, porque partidos políticos existem aí espalhados por todo mundo. Mas vamos focar aqui no nosso Brasilzão e vamos falar, já muito antes da República, passando antes do Império ali no Brasil Colônia, nós já tínhamos ali algumas manifestações políticas, né, conglomerados ali, não partidos como nós temos hoje, mas nós já tínhamos um pontapé do que viria a ser, né, a formação de partidos políticos aqui no Brasil. O que, que a gente pode falar desse primeiro momento aqui no Brasil, ainda colônia, virando um Brasil-Império alguns anos depois, Léo?
É bom, né? Antes, digamos assim, né, da vinda da corte portuguesa para o Brasil, o que nós tínhamos eram lideranças regionais, né, espalhadas ali pela colônia, que tiveram seus movimentos contestatórios ali no século XVIII, já um pouco embebido do ideário iluminista, mas isso tinha uma carga regional, né, muito grande. Não se pensava muito assim, né, numa classe política brasileira, não tinha uma ideia assim, né, na verdade, ainda de Estado-nação, como a gente vai ver depois lá na frente. Mas com a vinda da corte, a gente começa a ter esse processo, então, em que você vai ter ali as elites que vão se aproximar da coroa, recebendo ali as bajulações diversas ali, né, do Dom João VI, etc., aquela nobreza que vai acabar sendo criada no Brasil. Com a Revolução Liberal, a volta da família real e o desencadear do processo de independência, a gente começa, então, a ver o debate político fervilhando, assim, de maneira geral, no nosso país, no sentido da independência. E aí, esse, eu diria, já é um dos primeiros pontos que vai acabar levando aí a divisão de opiniões, né, que acabam sendo mais interessantes para a gente discutir no sentido de Brasil, né, duas grandes correntes políticas no sentido de como que deveria ser criado esse país independente, né, qual seria ali a doutrina liberal que deveria seguir, qual seria o papel da coroa ali representada pelo Dom Pedro, que vai acabar fazendo a independência dentro desse processo.
O que que a gente pode falar aí, principalmente já depois dessa virada, no caso da vinda de Dom João e a corte portuguesa, alguns anos depois, né, nós tivemos aí durante o período joanino mudanças aqui pontuais, né, na situação brasileira em relação a Portugal, e depois a gente vai ter aí também a independência. E aí, mesmo antes da independência, a gente já vai ter uma configuração um pouco mais diferente, que a gente vai ter uma participação mais pró-independência, mais lá do, como se fosse um partido brasileiro, de fato, e a gente vai ter aqueles que ainda preferem se manter fiéis à coroa portuguesa, que aí vai ser o Partido Português. E o que, é que a gente pode estar falando no primeiro momento dessas duas agremiações, digamos assim?
É mais um termo que os manuais colocam para ficar uma coisa mais didática, assim, né? Fazer aquela divisão meio maniqueísta, né? Ah, quem era pró-independência ou era ali, digamos assim, o parlamento mais liberal, que queria limitar mais os poderes da coroa, seria o Partido Brasileiro, enquanto que os outros seriam o Partido Português. Mas não, era uma nomenclatura que não existia, assim, né? Não havia partido político ainda naquele momento, e é uma forma mais de você tentar separar ali os grupos nesse tema, que era um dos temas mais tensos, digamos assim, né, que mais ânimos acirrava no iniciozinho ali do nosso Brasil.
É, e até isso é importante no momento ali que nós temos o primeiro projeto de Constituição brasileira, né? A gente vê essa questão, principalmente dessa ala mais liberal, na construção do anteprojeto ou pré-projeto ou a famosa Constituição da Mandioca, que justamente a gente vê esse lado, né, ligado ao Partido Brasileiro que tenta enfraquecer, mas limitar o poder do imperador, trazer um... ao mesmo tempo, a gente vê uma característica bem importante, que é a questão do voto censitário nessa discussão, né, de limitar o acesso ao voto e, através disso, comprovar a renda com a plantação de mandioca. E, assim, né, a gente vê essa construção, essa tentativa mais liberal da Constituição brasileira, né, de limitar o poder, dar mais poderes ao parlamento perante ao imperador, mas o próprio imperador, usando dos seus privilégios, fecha a Assembleia na noite da agonia, né, manda prender os deputados, desses maioria ligados ao Partido Brasileiro, e outorga a Constituição, beneficiando a ele com amplos poderes, que a gente conhece o poder moderador, né?
Isso acaba sendo a tônica, assim, do primeiro reinado. Esse embate, né, entre a figura do Dom Pedro e o parlamento, basicamente, e os parlamentares que eram mais favoráveis à limitação do poder real, enquanto aqueles que eram mais próximos ali da figura do imperador, de fato. E ali você vai formando os primeiros grupinhos, digamos assim, né, dentro do parlamento. Não havia um partido político, né, ainda mais um partido político como a gente conhece hoje. Os parlamentares foram eleitos, acho que desde a Constituinte, por si só, né? Os indivíduos foram eleitos por si só, e aí dentro do parlamento os grupos vão se formando, né? Você vai ter interesse em comum, pautas em comum, aquilo vai acabar formando ali os blocos, né? Vamos colocar assim, os blocos parlamentares que deram origem a essa grande oposição, que depois uma historiografia ali de forma mais didática vai falar, o Partido Brasileiro, o Partido Português, e no centro está isso, né? Quem era mais próximo a Dom Pedro era o Partido Português, quem era mais de enfrentar, digamos assim, o imperador seria considerado o Partido Brasileiro. Mas, no fim das contas, são correntes, né? Correntes de pensamento político sobre o que pensar da construção daquele Brasil imperial naquele momento. E isso pegou fogo, né? No primeiro reinado, vai acabar naquela crise bem sensível com a abdicação do Dom Pedro I, que deixou aí a coroa para o filho dele, que tinha 5 anos de idade. Né? Então, a gente vê como é que as tensões acabaram levando até esse ponto, né? Povo brigando na rua, né? Algumas revoltas separatistas que aconteceram, né? Lá em Pernambuco, aconteceu a própria separação do Uruguai naquele contexto, né? Revolta Cisplatina. Então, foi uma tensão muito grande, né? E, digamos, a principal ambivalência que a gente tem no período de fato é essa, entre aqueles que querem limitar mais o poder real e os que eram mais próximos ali da autoridade do Dom Pedro, que fez o império à sua maneira, né? Fez a baixou a Constituição ele mesmo, ele tinha a sua própria visão ali do que ele achava sobre o pensamento liberal, o pensamento de limitar o absolutismo.
Então, dando prosseguimento aqui, pessoal, nós vamos entrar justamente após a abdicação do trono de Pedro I, naquele período antes mesmo do segundo reinado, que é o período regencial, que lá a gente vai ter já, né, certos problemas das mais diversas alas ali, governamentais naquele momento, que são liberais barra também os conservadores. E aí a gente já vai ter uma mudança mais abrupta do que vinha sendo no primeiro reinado, já vai ter uma participação maior desses grupos, já que naquele momento nós não temos de fato um representante monarca como era Dom Pedro I e depois virá a ser Dom Pedro II. Vão ser 9 anos ali que nós vamos ter um crescimento maior dessas forças políticas fora o imperador ali no período imperial, né, Léo?
Só fazendo um adendo, eu gosto muito, acho que, de uma citação, não sei se é do Boris Fausto. Eu acho que é do Boris Fausto. Se não for do Boris Fausto, me desculpe. Mas é uma frase muito boa que fala que o período da regência foi uma experiência republicana no Brasil. Entre os impérios, né? Entre o primeiro e o segundo reinado.
E eu só antes do Léo falar, né? Inclusive, nós aqui do podcast já temos um episódio sobre o período regencial, que é o episódio 16, e a professora que participou, ela fala desse mesmo momento que o Vini fala da experiência republicana, né?
Eu acho que o ponto que mais chega perto dessa questão, né, que mostra isso, é o fato de eles terem transformado a regência num cargo eletivo de 4 anos com direito à reeleição, né? Então, o que é isso, né? Eu, de fato, acho um período bastante interessante justamente por isso. Se eu não me engano, eu acho que o primeiro reinado foi só uma legislatura, e foi uma legislatura super conturbada, né? Tem uma fala do trono, se eu não me engano, do Dom Pedro I, em que ele ameaça os parlamentares de que ele tinha o poder de fechar o parlamento. Quer dizer, ele era uma figura de muito enfrentamento com o legislativo e aquilo causou muita tensão durante os 9 anos em que ele foi imperador do Brasil. E, bom, ele foi embora, deixou ali uma criança, né, como sucessor e sobrou para os políticos do império terem que descascar esse abacaxi. Né? Então, de fato, foge de cena o uso do poder moderador. Inclusive, os regentes vão fazer uma lei, né, dizendo que a regência não podia usar o poder moderador. E os políticos agora têm que resolver as questões atinentes ao país. E aí, com o parlamento entrando em cena, a gente começa, de fato, a ver tendências políticas se formando dentro desses parlamentares. Vão ter, sempre tem, né, aqueles que são os saudosistas do antigo regime, né, da antiga situação política. Então, vão ter aqueles que vão ter saudades de Dom Pedro, achar que ficou uma senhora de uma confusão, que não deixou de ser verdade, mas enfim, depois que ele foi embora e que queriam que ele voltasse para o país.
Parece até um sebastianismo,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Como se ele fosse resolver alguma coisa, né? Ele foi o pivô daquela crise, mas enfim, queriam trazê-lo de volta.
Que até é o Partido Restaurador, né? Isso. Que queriam restaurar a situação do Brasil. Até era um partido que até mesmo, além só dessa questão da volta do Dom Pedro, até defendia um autoritarismo maior dele, né? Até mesmo a adoção de um absolutismo por conta do imperador.
E, se eu não me engano, foram eles que ganharam os epítetos de Caramuru, né? Esses restauracionistas aí que ganharam esse epíteto, enquanto que os liberais, digamos assim, né, ficaram com o título de chimangos. Mas, de fato, esse pessoal que queria a volta do Dom Pedro não teve muito por onde ir, até porque o Dom Pedro I vai morrer pouco tempo depois, de
1834.
De tuberculose, aqui em Portugal. E, enfim, né, como é que retorna o homem depois que ele morreu? Então, perde sentido essa pauta. E aí, então, basicamente, esses liberais aí, né, mais moderados, se subdividem depois, entre o que nós vamos entender como liberais e conservadores, né? Ou liberais e regressistas, progressistas e regressistas, né? Cuja grande pauta que os dividia, desde a regência, isso vai acabar sendo levado ao segundo reinado, era no que dizia respeito à centralização ou descentralização do poder, quer dizer, a construção das províncias que faziam parte do império e qual era a autonomia política que elas deveriam possuir. Enquanto que a gente vai ter ali essa, digamos, essa ala liberal, mais progressista, que era mais favorável à descentralização do poder e que dominou ali basicamente metade ali do período regencial, nós vamos ter um grupo mais conservador que ainda era muito favorável à centralização política na cidade do Rio de Janeiro, na corte do Rio de Janeiro. E esses dois grandes grupos, então, é que se digladiam nos anos da regência e que vão acabar formando ali, quando a gente chegar na aurora ali do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que vão ser os dois partidos ali do Império do Brasil.
É importante salientar também que nesse período da regência a gente vai ter uma ala do Partido Liberal, que era conhecida como os liberais exaltados, que já defendiam o fim do Império e a instauração de uma república. E que até nessa ala exaltada tinha o Cipriano Barata, uma personalidade, né, forte da época do Império e tudo mais, até vindo do período joanino, né, da Revolução Pernambucana. Então já tínhamos assim, a gente fala lá, até mais pra frente a gente vai falar do PRP, mas aqui já tinha um grupo político organizado que já defendiam pautas mais republicanas, pautas até mais de ampliação de uma representação, não uma representação, mas do voto ser mais popular, ser mais amplo. Então isso já é importante falar. A ideia republicana no Brasil não surge lá no final do século XIX. Na verdade, vem no século XVIII com a, como a gente falou, da Inconfidência. Vem com da Conjuração, mas aqui também no período da regência, durante o Império, ele ganha pauta também, né? Então é importante isso, falar que essa ideia republicana no Brasil já existe e faz um tempo. E no que você falou, Serginho, no ato adicional, né, de 34 à Constituição de 24, a gente vê primeiramente a atuação do Partido Liberal ganhando espaço no cenário político com essa adoção dessa medida, onde vamos ter a mudança da regência trina para uma regência una, e a grande pauta, né, do Partido Liberal, que é a descentralização, a autonomia das províncias. A gente vai ter o surgimento até mesmo de políticas locais com as assembleias provinciais, que vai também ramificar essas disputas entre partidos liberais e partidos conservadores locais. Se a gente for ver algumas revoltas regenciais, elas vão ter esse caráter também político-partidário, porque a gente vai ter essas disputas pelas assembleias locais, querendo o poder local, né, hegemonia local. Então, isso é importante. E depois a gente vai ter o Araújo Lima sumindo o poder, porque o Feijó vai ser forçado a renunciar, se não me engano. Não, minto, ele não é forçado a renunciar, não. Ele abdica da regência. E aí o Partido Conservador assume o poder, aí vem o Araújo Lima e impõe essa medida de regresso, né? Como o Léo falou, os regressistas, de fortalecer o poder no Rio, né, centralizador e tudo mais. E é por conta disso também, algumas revoltas acontecem no Brasil, e isso vai forçar, essa política do regresso vai forçar o famoso golpe da maioridade, onde forçam Dom Pedro a assumir o trono, né, de emancipar Dom Pedro de Alcântara para se tornar Dom Pedro II, e aí, né, fim, temos o fim da regência, para justamente, foi um movimento do Partido Liberal para afastar o Partido Conservador. Então já a rixa, né, que o Léo falou nesse momento, nessa, podemos já falar que foi um pseudo impeachment aí, né?
Foi um golpe, a historiografia chama de golpe.
Foi um golpe, e aí para justamente Dom Pedro chegar ao poder e aí o Partido Liberal já chegar junto a Dom Pedro nesse momento do quando inicia o segundo reinado. Então a gente dá a ver essas divergências entre partidos conservadores e liberais nesse quesito, e também as primeiras eleições do segundo reinado vão manifestar esses embates entre partidos liberais e conservadores. É a famosa eleição do cacete, né? Aqui nesse momento não entenderam como um palavrão, porque era o termo da ferramenta utilizada pelos policiais na época, se eram policiais, a guarda na época. E temos a eleição, a vitória do Partido Liberal no primeiro momento dessas eleições, para fazer parte da maioria do parlamento. E aí o Partido Conservador consegue, junto a Dom Pedro, desfazer as eleições. E nisso rola a treta, né? Literalmente, as pessoas novamente saem no braço. A gente teve lá as noites garrafadas, simbolizando brasileiros e portugueses, né? Agora, liberais e conservadores saem no braço por conta das eleições, né? À toa que recebe esse nome, mas no final, quem sai dessa vantagem é o Partido Conservador também. É toda hora essa mudança, né? Um dando rasteira no outro, para ver quem tá mais próximo a Dom Pedro. Como o Léo falou, é algo que vem lá do primeiro reinado, para quem estivesse mais próximo ao imperador. Não é à toa que o próprio imperador vai utilizar disso em benefício próprio. O famoso parlamentarismo às avessas, que vira e mexe, ele vai trazer junto a si aquele partido que o beneficia mais, né? Que lhe dá os maiores interesses sobre a política regional. Mas é bem da verdade, acho que até o Léo pode complementar melhor isso. A diferença entre partido liberal e conservador, é, tipo, para nessa questão aí de uma maior autonomia e uma menor autonomia. Porque, no fundo, eram partidos que lutavam pela mesma coisa, né? Eram partidos da elite, escravocratas, ruralistas, que defendiam seus interesses, né, perante tudo.
Eu ia comentar bem sobre isso, né? Porque quando a gente fala sobre esse período da história do Brasil, né? Sobre essa formação dessas duas correntes políticas, a língua da gente quase que coça, né? Para falar aquela citação famosa, né? De, não existe nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no governo, né? E que foi um dito sobre as disputas partidárias daquela época. E eu acho que tem tudo a ver pela classe política que essas duas agremiações representavam. Né? Eles eram todos frutos da elite política e econômica do Brasil daquela época, e é curioso a gente ver que, assim, eram monárquicos. As duas correntes eram claramente monárquicas, e a gente passou por um período, assim, extremamente sensível daquele momento, que o imperador tinha 5 anos de idade. Então, assim, você ter ali duas correntes políticas que poderiam pensar, digamos assim, né, o Brasil de outra forma, ou outras correntes políticas que poderiam surgir naquele momento, e acaba vencendo dois projetos monárquicos, certo? Hoje, a principal distinção, na verdade, é a centralização ou a descentralização do poder, o que tem muito a ver com os interesses políticos locais, né, de fato oligárquicos mesmo, daquelas elites, né, no sentido da centralização ou da descentralização do poder. Daí a distinção entre os dois acabando sendo tão perceptível assim. Até, eu diria, pela forma como o próprio segundo reinado vai brincar um pouco com a situação política, né? Porque uma das razões da estabilidade do reinado do Dom Pedro II foi que ele soube que você tinha esses dois grupos ali, certo? Que, apesar de parecerem tão similares, de alguma forma eles tinham que ter alguma distinção para estarem em polos diferentes, e ele usava o poder moderador para ficar rotacionando os dois partidos ali no poder e se afastando, digamos assim, da responsabilidade política do país e deixando com que os políticos se revezassem nos seus gabinetes e trocassem acusações entre si, divergências de projeto ou de agenda durante aí basicamente todo o segundo reinado.
E engraçado, só para completar, teve um período que até mesmo a gente teve um partido único, uma frente ampla no Brasil, por assim dizer, que foi o Partido da Conciliação, onde, né, ambos os partidos conservadores e liberal cansaram dessa brincadeira de Dom Pedro e formaram um partido único, né? Eles falaram assim, quer saber? Já que a gente vai ficar aqui revezando, por que vamos revezar? Vamos manter uma coisa só. Então surge aí o Partido da Conciliação, que dura, se eu não me engano, não tinha durado nem uma década, muito menos, acho que 5 anos. Desculpa de cabeça, não lembro a data. Mas justamente por divergências internas que acaba rompendo e voltando a ser liberal e conservador novamente.
E aí a gente vai ter praticamente todo o segundo reinado focado nesses dois principais grupos políticos. Ou vai surgir algum outro grupo nesse momento, Léo?
Vai surgir outro grupo, né? Pra lá ali, a partir do final do segundo reinado, que é o Partido Republicano Paulista, o primeiro partido republicano que nós vamos ter registro aqui na nossa história, que vai surgir em 1873, num contexto ali do Brasil depois da Guerra do Paraguai, já passando por uma crise com relação ao sistema imperial como um todo, ao sistema monárquico, com uma pressão cada vez mais crescente do movimento abolicionista, e que vai pensar o Brasil de uma forma republicana, assemelhado com todos os outros países do continente americano. Eu acho que é um adendo sempre importante da gente colocar que o Brasil era a única monarquia que existia no continente americano. O Brasil era o único que sustentava esse modelo político. Depois da Guerra do Paraguai, né, o fortalecimento do exército, a proximidade com outras repúblicas sul-americanas, né, como a República da Argentina, o próprio Uruguai, o próprio Paraguai também, né, estava ali no epicentro do conflito, vai levar com que o movimento republicano ele surja, então, a partir ali do final do século XIX e dentro do sistema, né, para participar das eleições, para tentar se tornar presente dentro do país. Né, embora a proclamação da República aconteça ali com a derrubada do poder,
com outro golpe, do
Visconde Ouro Preto, com outro golpe, com golpe de Estado, né, acontece, vamos colocar assim, né, de uma via não institucional, o Partido Republicano participou do jogo institucional, claro que com as fraudes eleitorais, que já eram clássicas ali do período imperial, eles não teriam, não iam explodir de votos, mas estavam presentes. Você tem figuras ali dos republicanos históricos que vão virar presidentes da República lá na frente, que fazem parte do parlamento ali imperial já desde o final do século XIX.
Aí já virando, né, no 1889, já na República para frente, a gente vai ter aquele primeiro momento da Primeira República, República Velha, como você preferir aí, né, que a historiografia geralmente divide em República da Espada e República Oligárquica, né, basicamente. Mas sobre esse período de Primeira República, a gente vai ter destaque principalmente no partido... Era ainda partidos muito regionalizados, é bom dizer a verdade, né? E que tem foco principalmente no Partido Paulista e no Mineiro, mas que ambos visavam os seus interesses cafeicultores, de ambos. E manter a hegemonia, o seu lado, lá no alto, com o seu indicado. Havia até aquela ideia de, ora, o paulista indicar o seu candidato, ora, o mineiro indicar, e que muitos chamavam na política café com leite. O que a gente pode falar desse período aí, Léo?
O Brasil republicano, ele basicamente ele nasce de dois projetos ambivalentes ali, um do exército, um projeto positivista, mais centralizador do poder, e um projeto civil sustentado ali pelo PRP e depois pelos outros partidos republicanos estaduais que vão acabar surgindo, que era um projeto federalista, já que vai depois ali copiar a estrutura dos Estados Unidos, tentar se inspirar nesse projeto. E aí, como você bem colocou, você tem o exército, né, faz a república, ele derruba o império, ele domina um pouco a cena política ali nos primeiros anos, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, mas quando os civis pegam um bastão, o projeto federalista vem com toda a força dentro da Primeira República. E isso faz com que, a espelho do PRP, você tenha na Primeira República, então, uma pulverização de diversas legendas estaduais, que são os partidos que vão participar do jogo ali naquele momento. Você vai ter, então, ainda no final do Império, né, a construção do Partido Republicano Mineiro e durante ali a Primeira República, todos os estados da federação, dessa república que está surgindo, vão criar o seu Partido Republicano, que vão absorver as lideranças políticas, as elites políticas do seu estado, criando várias oligarquias estaduais. Por isso que chama-se bastante de República Oligárquica esse período aí da Primeira República, a partir do governo do Prudente de Moraes, porque estavam todos juntos nessas agremiações estaduais.
É importante falar isso, né? Hoje a gente fala dos partidos como algo ideológico, um alinhamento ideológico, político, e econômico, social, e você se identifica com o partido, você se filia àquele partido, né? Até mesmo hoje no Brasil era para ser assim, não é muito, mas a tendência a razão teórica de um partido existir é essa. É importante falar que aqui na Primeira República não existiam interesses ideológicos, eram interesses econômicos. Né? Os partidos se uniam por defender os seus interesses econômicos, né, dentro do jogo do sistema político, com a com a eleição do presidente, pressionado do presidente, e é por isso que São Paulo e Minas Gerais sempre, né, tiveram à frente desse jogo, né? Porque São Paulo era potência econômica, tinha o partido mais influente, que era o PRP, até mesmo quando a gente tem a cisão, né, o racha entre PRM e PRP, o PRP era uma potência na época, né? Vence eleições com Júlio Prestes novamente, né? Por mais que Getúlio Vargas e o PRM fazem a Aliança, a Aliança Liberal, que é um partido que se junta das chamadas oligarquias dissidentes justamente para concorrer contra o Partido Paulista, né? O PRP. Mas é mesmo assim, eram os interesses locais, os interesses das elites locais, eram os interesses daquele grupo. Não era algo ideológico, não era algo de você fazer o bem para o Brasil, era o fazer o bem para seus interesses, seus benefícios financeiros, econômicos. Né? Quando a gente fala ali, né, da República Café com Leite, na verdade Café com Leite não existiu, né? Era café, porque Minas também plantava café. Essa rotatividade não existiu muito, não. A gente teve outros presidentes fora do jogo de Minas e São Paulo. Né? A gente teve Hermes da Fonseca, que nasceu, é conterrâneo da minha mãe, por sinal, tem a plaquinha lá numa caixa econômica. Aqui nasceu Hermes da Fonseca, o prédio que é utilizado. Tivemos o Epitácio Pessoa, presidente nordestino. Né? Mas a maioria dos presidentes foram paulistas, né? Então, e até mesmo o que não foi paulista, que era carioca, era ligado ao PRP, que foi o Washington Luiz. Então isso mostra a potência que o PRP tinha por ser, aqui acho que o partido mais antigo dentre esses que aparecem, e também a potência econômica do Brasil nesse momento.
Esse fato, eu acho, né, ele acabou maculando muito assim, um pouco a Primeira República, mas que foi um período assim, realmente de muita transformação dentro do Brasil. Né? Um período que o país começa a se industrializar de verdade, ali, com uma pequena indústria de bens de consumo, você tem uma nova configuração do país, mas, de fato, essa disputa das oligarquias estaduais acabou, acho que, manchando bastante a imagem do período. E muito disso vem da forma como a presidência da República passou a se relacionar com os estados da federação. Era a chamada política dos governadores, ali, que foi instituída no governo Campos Salles e que fez as novas regras do jogo. Né? A regra do jogo ali do período imperial era aquela rotação entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, e não tinha uma regra do jogo depois que a República foi proclamada. E aí a gente tem muitos anos de instabilidade política até o Campos Salles surgir com essa proposta, em que você tem ali a perpetuação das velhas lideranças e das velhas oligarquias estaduais em prol de você ter uma sustentação da presidência da República. E daí ter sido tão difícil a construção de partidos nacionais durante aquele período. A gente teve, de fato, algumas tentativas, né? Vai ter o Partido Republicano Federal, bem no comecinho ali da República, durante o governo Prudente de Moraes, mas que acabou não indo para frente. O Partido Liberal, ali do Rui Barbosa, que, enfim, também ficou marcado na história, além da crise do encilhamento, por ter perdido todas as eleições presidenciais que participou, então ele nunca conseguiu enfrentar esse regime oligárquico, e o Partido Republicano Conservador, que foi ligado ao Hermes da Fonseca, que conseguiu se estabelecer para tentar romper com essas oligarquias, e, enfim, instituir as oligarquias dele mesmo, né? Mas, enfim, era um partido nacional que tentava romper com aquela lógica e que acabou sofrendo uma reação do próprio sistema da Primeira República e que não vinga depois do próprio mandato do Hermes da Fonseca. Então, aquilo gera, de fato, um domínio de legendas estaduais. O que não significa que elas não tenham tido as suas querelas internas. A gente vai ver, né, que lá ali para os anos 20 e tal, quando a Primeira República está em xeque, né, ela entra em crise, ela começa a ser questionada, vem um movimento tenentista, vem aquela coisa toda, você começa a ter cisões dentro desses partidos estaduais. E a mais emblemática é no próprio PRP. Né? Você vai surgir o Partido Democrático ali nos anos 20, que tenta se opor institucionalmente ali no estado de São Paulo ao próprio Partido Republicano Paulista, embora ele continuasse hegemônico, digamos assim, né, no estado, na política nacional como um todo. Mas assim, surge, né? Surge essas rupturas. Porém, é isso. São legendas estaduais. Eu acho que a única exceção que a gente pode dizer de uma legenda nacional, né, que quisesse ali, digamos assim, estar pensando no Brasil como um todo, seria, curiosamente, o Partido Comunista Brasileiro, que vai surgir em 800 e 900 e 900 e 800. Em 1922, totalmente ali atrelado com a formação da União Soviética, né? A construção da Terceira Internacional e toda a mentalidade de você espalhar o socialismo soviético pelo mundo. É a única grande legenda em caráter nacional que nós vamos ver surgir de forma consistente na Primeira República.
Só para pontuar o que nós já falamos do Partido Comunista Brasileiro, que na época ele surge não com... Apesar de ser PCB, era chamado Partido Comunista do Brasil.
Exatamente.
Aí, mais para frente, a gente fala da cisão e explica isso melhor. Mas, já pegando o gancho aí do que falaram aí da Aliança Liberal, nós vamos ter aquele momento da ruptura dessa política café com leite, digamos assim, quando o PRP, né, com o Washington Luiz, que era carioca, como o Vini falou, mas era ligado ao PRP, indica Júlio Prestes para ser o sucessor na presidência. Enquanto que os mineiros não queriam o Júlio Prestes, eles tinham o seu próprio candidato. E aí eles vão se juntar aos gaúchos e os alagoanos, se eu não me engano.
Paraibanos.
Na figura de João Pessoa. Paraibanos, perdão. Falei alagoanos aqui por erro aqui. Na figura de João Pessoa. E vão formar essa aliança liberal, concorrendo com Júlio Prestes. Perdem para Júlio Prestes, é bom dizer isso. Só que aí vamos ter esse outro golpe, né? Quantos golpes a gente já falou aqui? Não sei, perdi a conta.
É só golpe.
Vamos ter esse novo golpe.
Vamos mudar a frase da bandeira brasileira. Se aí... botar só golpe, é só golpe. Golpe atrás de golpe, tá ligado?
E aí nós vamos ter... vamos ter um novo momento da República, né? Com o fim da chamada Primeira República e um momento que nós vamos ter aí, que é a chamada Era Vargas, que é um hiato entre a Primeira República e aquela República Populista. E que nesse momento, né, os partidos políticos têm uma mudança de configuração, mas ainda não tem aquele âmbito que nós vamos começar a sentir com a Constituição lá de 46 e com o surgimento dos novos partidos lá na República Populista. Nesse período da Era Vargas, tanto antes do Estado Novo quanto durante o Estado Novo, o que a gente pode falar dos partidos políticos?
Bom, como a gente estava colocando aqui, né, a Primeira República ela entra num período de desgaste a partir dos anos 20, e esse caldo vai fermentando, chegando a um ponto ali muito tenso com a crise de 29, todo o impacto econômico que aquilo acaba gerando no Brasil. Isso vai levar, como o Vini colocou, a presidência do Washington Luiz a acabar rompendo aquele acordo meio tácito que existia com Minas, né, de fazer a rotação São Paulo-Minas e escolher no governador, o presidente do estado, como se falava na época, né, o Júlio Prestes, o governador de São Paulo, para ser o sucessor à presidência da República. E isso levou mais uma crise, digamos assim, política dentro da Primeira República. Não foi a primeira, mas essa que acabou gerando mais consequências por conta de todo o desgaste que ela já vinha sofrendo desde os anos 20. E aí, quando o Vargas toma o poder com a Revolução de 30, você tem, então, uma reconfiguração no entendimento sobre qual era o papel dos partidos políticos. Os anos 30, ali, com a ascensão dos regimes totalitários, com a crise da democracia liberal, eles acabam ficando muito afamados como sendo grandes responsáveis pela instabilidade política e pelas mazelas que o mundo ocidental passava naquele momento. Então, isso também gera reflexos no Brasil. E aí todas essas legendas estaduais, que eram as legendas que o país possuía, mas não só elas, mas a própria ideia de partido político acaba entrando muito em descrédito. Eu acho que o poder legislativo, como um todo, naqueles anos 30, ele foi muito arrebentado, né? Era a genie do período, né? Não que o legislativo ainda não seja genie, né? Mas naquele momento claramente era. E fica muito fragilizado essa postura dos partidos, que continuam funcionando, né? O PRP, né, continua existindo, o PRP está por trás ali da Revolução Constitucionalista, que tentou deitar o governo provisório ali do Getúlio, mas eles perdem muita substância. Você vai ter algumas agremiações que vão surgir para a Constituinte, em 34, além das próprias oligarquias estaduais que vão estar presentes na Constituinte, você vai ter outras agremiações que vão surgir para tentar disputar espaço na construção desse novo Brasil republicano em 1934, e os próprios tenentes que participaram da Revolução, eles vão criar uma agremiação deles, que era essa UCN, que foi feita para a Constituinte mesmo, depois ela acaba não gerando muitos frutos, mas a ideia de partido acaba perdendo um pouco de força naquele momento. Tanto que, quando a gente chega em 1934, com a promulgação da Constituição, a própria Constituição, se eu não me engano, ela não fala sobre partido político. Ela fala sobre correntes de opinião, sobre coisas, uma questão muito mais vaga do que tratar sobre organizações de partidos políticos. E o que nós vamos ver surgir a partir de 34 até 37 são muito mais correntes, movimentos, do que uma estrutura partidária mais coesa que estivesse ali tentando, dentro do parlamento, buscar o poder, né? Ou construir uma agenda que pudesse buscar uma alternativa de Brasil diferente do que o Getúlio estava propondo naquele momento ali de 34 a 37. Porém, embora não tenha sido ali o melhor período para a ideia de partido, 34 a 37 acaba sendo muito rico para a gente entender essas formações de correntes políticas e de opiniões, porque é um período em que o nazismo está em super alta lá na Alemanha, né, o fascismo na Itália também. É um período de alta para movimentos, pensamentos políticos, correntes políticas, né? Eu ia falar também que você tem ali o crescimento internacional do stalinismo, né, da própria União Soviética, que fez muita propaganda, né, por conta de não ter sido tão atingida pela própria crise de 29. E isso vai fazer com que, obviamente, você tenha essas correntes de opinião influindo dentro do Brasil. E aí nós vamos ter, então, de 34 a 37, a formação da Ação Integralista Brasileira, que vai ser a agremiação claramente fascista que nós vamos ter dentro do Brasil, que vai seguir ali o scriptzinho, né, de AB entre organização paramilitar e o chefe chef inquestionável, e os símbolos, a saudação, aquela coisa toda, né, fazer desfile na rua. Eles copiaram literalmente ali a cartilha fascista todinha. E nós vamos ter uma frente, digamos assim, né, antifascista, né, e que vai depois acabar abrindo mesmo, né, os braços para o comunismo, que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Mas, e é muito importante frisar isso, porque a gente sempre fala da AB, da ANL, mas esquece de falar que houve mais do que isso em 34 a 37. Né? Nós vamos ter, por exemplo, e isso já caiu inclusive em exames nacionais do ensino médio passados, né, a formação de legendas, como por exemplo a Frente Negra Brasileira, que foi pioneira em ser uma legenda de caráter nacional. E aqui o surgimento de legendas de caráter nacional começa a despontar a partir dos anos 30. Mas uma legenda de caráter nacional que vai pensar a luta por direitos e a luta por igualdade social da população negra do país, de forma institucional, que a Frente Negra Brasileira, ela teve a sua influência na Constituinte, ela pressionou os constituintes, ela se fez presente naqueles anos ali dentro do Brasil e acabou se fragmentando por questões das suas próprias lideranças, porque, enfim, o debate entre fascismo e não fascismo, e democracia liberal e comunismo era a tônica daquela época, que ele dividia as lideranças até no movimento como esse, e ele acabou não conseguindo galgar mais para frente por conta disso. Você vai ter duas lideranças, era o Arlindo Veiga dos Santos e o José Correia Leite, que eram duas lideranças claramente opostas ali, em posicionamentos políticos que vão acabar fazendo o movimento, mas ele surgiu, e ele foi bastante impactante dentro daquele momento. E, por fim, de alguma forma ali para tentar modernizar as antigas oligarquias, os antigos grupos políticos da Primeira República para fazer frente ao próprio projeto getulista que já estava em gestação naqueles anos 30, nós vamos ter a formação da União Democrática Brasileira, da UDB. Se o nome parece similar, não é à toa, né? Depois ela vai acabar gerando seus frutos ali lá para o Estado Democrático a partir de 46. Mas a UDB, ela vai surgir para apoiar lá em 37 a candidatura do Armando Salles de Melo, que era o governador de São Paulo, que queria se candidatar à presidência da República contra o Oswaldo Aranha, que era o candidato do Getúlio, até aquele momento em que, né, só os ingênuos acreditavam que ele estava defendendo o sucessor da presidência da República e ele não queria continuar para lá um pouco mais de tempo. Mas o fato é, a UDB é criada para fazer uma alternativa àquele projeto, e ela vai congregar dentro dela vários partidos estaduais. Vários partidos estaduais da Primeira República vão se originar para formar essa outra agremiação. Então, você vê aqui, nos anos 30, claramente esse momento de nacionalizar a política, que, né, a questão da federalização ela vai ser muito atacada naquele momento, era o grande calcanhar de Aquiles da Primeira República. Então, você vai nacionalizar o debate político. De alguma forma, várias lideranças antigas se modernizando agora com esse novo momento do país.
Continuando aqui, vamos ter aquele momento do Estado Novo, né, entre 37 e 45, que é um momento totalmente ditatorial, e aí, nesse momento, a gente esquece tudo que era formação política de um pluripartidarismo, né, ou até bipartidarismo que poderia existir, né, aquele momento não existe isso mais, e aí a gente vai ter entre 37 até o surgimento do pluripartidarismo já em 46, 45, 46 ali, uma total ausência de partidos políticos legais no Brasil, né, Léo?
Exatamente, né? A ditadura do Estado Novo foi uma ditadura personalista, na figura do Getúlio Vargas. Você tinha basicamente o poder executivo.
Lo partido soy yo.
O Brasil, e outra coisa, né? Estado Novo foi golpe também, hein? Golpe dentro do golpe.
Um autogolpe, né? Não havia partidos políticos, óbvio, né? Não havia legislativo, não havia nada. Você tinha o poder executivo, claro, o poder judiciário também, mas o poder judiciário bastante controlado dentro daquele Estado autoritário, e você tinha Vargas e seus interventores. Então, não havia, obviamente, nenhum espaço para a construção partidária. Né? Inclusive, a gente vê o quanto que partido político é importante num Estado democrático, né? O quanto que, no fim das contas, a gente pode criticar, falar o que a gente quiser, mas o tanto que eles são fundamentais no Estado democrático, e eles são os primeiros a rodar na construção de um Estado ditatorial. Assim, né? Os primeiros, né? Quer dizer, eles são fundamentais na construção de um Estado democrático e completamente dispensáveis no Estado ditatorial. E o Estado Novo deixa para a gente óbvio isso. Então, não houve necessidade nenhuma de construção de partidos políticos, e isso só vai voltar à tona aqui no cenário nacional com a ideia de redemocratizar o país ali após a Segunda Guerra Mundial e o próprio entendimento do Getúlio de que estava na hora de mudar de novo as regras do jogo, porque não tinha mais como ele sustentar aquele modelo político que tinha sido galgado ali por basicamente 7 anos, de 1937 a 1945.
E aí, né, pessoal, é aquele momento em que a gente vai ver, eu acho que, na minha opinião, a primeira demonstração de um partido nacional próximo ao que nós temos hoje, né? Não totalmente igual, mas aquela proximidade de partidos políticos de âmbito nacional, tal qual nós temos hoje, que são os partidos vindos ali naquele período de 46 até 64. Mesmo o PCB aí entrando em legalidade, depois em ilegalidade novamente, ainda no governo Dutra, nós vamos ter surgimento aí de partidos de siglas que vão aí representar certas ideologias, coisa que a gente até ressaltou lá atrás, que não havia lá na Primeira República, agora aqui vai começar a surgir. União Democrática Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, coisas que eles vão falar assim na sigla, qual a sua maior representação, eles estão representando quem? Tipo, então a gente vai ter essas siglas que vão começar nelas a representar, teoricamente, a ideologia desses novos partidos. E o que, que a gente vai falar aí desse novo contexto aí da história do Brasil a partir de 45/46, pessoal?
Acho que até mesmo a construção dos partidos mostram isso, né? A gente vai ter dois partidos getulistas, um mais, um menos, mas querendo ou não, o PSD, ele era um partido getulista, ele sai da sala, né, mais burocrática do governo Getúlio, ele, né, não à toa que o próprio JK, quando eleito, ele trazia essa alcunha getulista, né, ele foi um dos poucos políticos a irem no enterro de Getúlio, né, então isso mostra essa veia getulista do PSD. Mas o PTB era o partido getulista, era o partido ligado ao lado sindical do Getúlio, dos trabalhadores, né, onde sai João Goulart, tem essa veia mais povão, né, assim, por assim dizer. E, né, desses dois partidos, que nesse momento, acho que são os três principais partidos, né? o PSD, o PTB. E aí, justamente, né, se temos dois partidos getulistas, nós temos um partido de oposição que surge lá atrás, como o Léo falou, como o DB, né, que era
o DB.
Já para fazer a oposição a Getúlio, e é que ele continua como oposição a Getúlio, que é o DN, né, um partido conservador, um partido liberal, um partido, né, que reúne também essa ideologia de pessoas com essa ideologia, por mais que Carlos Lacerda era da NL, vamos lembrar disso.
Quando a gente chega, então, nesse período ali, a partir de 1946, a gente vai construir o segundo verdadeiro período democrático da história do nosso país, né? O primeiro da nossa história, o segundo é o que a gente está vivendo agora. Então, ali nós vamos ser, de fato, um Estado democrático, com várias vicissitudes, mas, enfim, um Estado democrático de verdade. Vence a querela da nacionalização dos partidos, né? Não há mais espaço para legendas estaduais. A própria lei Agamenon Magalhães, ela estabelecia claramente que você tinha que ter partidos em caráter nacional. Por isso, por conta de todas as transformações que a era Vargas de fato trouxe para o Brasil, você mudou muita coisa. Mudou muita coisa, e o debate nacional, ele ganha uma nova projeção, existe uma nova ideia de país, né, que foi construída ali ao longo do Estado Novo, e, enfim, isso tem os seus reflexos em 1946. E o Getúlio, lógico, ele é a figura que molda esse período democrático, né? Tanto que, como o próprio Vini colocou, as três principais legendas que vão surgir, elas têm ali como o seu cerne entre ser herdeiras do getulismo ou ser anti-getulistas. Você vai ter, como eu gosto de brincar nas minhas aulas, né, o PSD, de fato, sendo o braço direito de Getúlio Vargas, enquanto que o PTB era a mão esquerda do Getúlio, né? Mas os dois saem da costela de Adão. Os dois têm essa herança getulista. O PSD pelos interventores que participaram do Estado Novo, o PTB por essa herança trabalhista, esse discurso trabalhista, essa questão sindical, de fato, que criou muito essa imagem de Getúlio, pai dos pobres, né? E a UDN congregou, no seu princípio, todos que eram contra o getulismo, né? E o próprio getulismo no sentido da própria ditadura do Estado Novo. É tão interessante isso que na eleição ali de 45, que a UDN vai lançar pela primeira vez a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, nós vamos ter dentro da UDN um grupo chamado Esquerda Democrática, né? Parece até o contrassenso a gente falar isso, mas havia um grupo dentro da UDN chamado Esquerda Democrática que apoiou em 45 a candidatura do Eduardo Gomes, mas que pouco depois daquela eleição vai se organizar enquanto legenda, vai sair do UDN, vai se organizar enquanto legenda e vai criar uma outra legenda de expressão pequena, mediana ali naquele período, que é o Partido Socialista Brasileiro. E além do Partido Socialista Brasileiro, que vai ter a sua importância naquele período, para fora dos três grandes, nós vamos ter outras legendas que eu acho que são importantes a gente citar aqui, porque elas vão deixar a sua herança mais para frente aqui na democracia que nós vemos hoje. Nós vamos ter, por exemplo, o Partido Social Progressista, o PSP, que era o famoso partido do Ademar de Barros, né, e que levou ali a vice-presidência do Café Filho no governo de Getúlio Vargas. E o PSP, ele acaba sendo muito importante nesse período, porque ele era um partido que ele era muito forte, ele era dominante ali no estado de São Paulo, que era um estado que não namorou muito bem com as três principais legendas nacionais, né? Talvez ali pela própria maneira como São Paulo, que foi o grande derrotado na Primeira República, lidou com todas as transformações que o Brasil sofreu ali nos últimos 15 anos, não tinha espaço para essas três legendas nacionais de peso nacional dentro do estado, e era o PSP do Ademar de Barros que dominava ali a cena política e que reforçou muito uma característica que eu acho que é muito própria da nossa política, que é essa questão do personalismo na política brasileira. Isso tem um pouco no Getúlio também, né? Mas o Getúlio vai acabar se matando em 54. O PTB acaba, acho que, sobrevivendo, né, depois disso e se repensando depois do suicídio do Getúlio. Mas o PSP era o partido do Ademar de Barros, e o Ademar de Barros era aquele político populista das grandes obras, das grandes transformações, e não sei o quê, e não sei o que lá. E as pessoas votavam no Ademar. Ele era o cara da legenda, ele era o dono da legenda, a gente poderia colocar assim.
O PSP era pro Ademar de Barros o que o Prona foi pro do Enéas, né? Você não associava ao Prona, você lembrava do Enéas. O cara, vou votar no Enéas, não vou votar no Prona.
E várias outras legendas no Brasil se comportam assim, né? É um pensamento muito nosso, eu acho. Assim, a gente, o Brasil vota em políticos, não vota em partidos, né? Eu acho que isso tem, eu tenho uma herança que já começa aí também desse período. O PSP, eu acho que é um grande exemplar para a gente dessa tradição ali que vai surgindo desde ali daquela época. Outras legendas também de relevo vão acabar tendo sua importância naquele período. A gente tem o Partido Republicano, que é o partido feito pelo Arthur Bernardes, que é um sobrevivente da Primeira República, um cara que foi endemonizado, né, na Primeira República. A razão do tenentismo existir, ele sobrevive no período democrático e cria uma legenda ali de expressão pequena, média, mas que tentou se tornar presente ali naquele momento, representando a sustentação das antigas lideranças políticas. E o Partido Democrata Cristão, que também era uma legenda pequena, mas que representava um movimento político bem característico ali do Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, de legendas de características, digamos assim, religiosas, conservadoras, né? Mas que, ao mesmo tempo, tentavam ganhar a cena política na ideia de construir uma alternativa entre o capitalismo liberal puro e entre o comunismo, que, enfim, tomava conta ali do cenário da Guerra Fria. E não podemos deixar de citar o sobrevivente de todos esses períodos, que é o Partido Comunista Brasileiro, outra vez, que tenta se tornar presente no período democrático, participa das eleições de 45, lança candidatura à presidência da República, o Prestes vira senador, elege uma bancada da Câmara dos Deputados também, se eu não me engano, mas que não se sustenta por conta das vicissitudes daquele período, que caçam o Partido Comunista por entender que ele atentava contra o Estado Democrático e por atentar contra o Estado Democrático ele não deveria existir. Né? Eram casuísmos ali daquele período da Guerra Fria que faziam com que uma legenda de expressividade como essa não pudesse existir, mas que tentou se tornar presente institucionalmente naquele momento e que vai, obviamente, mesmo que legalmente, se fazer presente nesse período democrático do Brasil.
E a gente pode falar até qual era o partido que o Jânio vai se eleger em 60?
Se eu não me engano, é o PPN.
É o PTN, que é outro partido pequeno também que surge naquele momento, né?
É um partido que surgiu para acoplar a candidatura do Jânio, né? O janismo era uma coisa do Jânio, assim, né? Mais uma vez essa questão do personalismo na política. Ele tinha uma característica muito própria de fazer política naquela época. Tanto que, se você pega ali a trajetória política dele até a presidência da República, é muito interessante que ele não termina o mandato nenhum. Ele vai se escando de cargo, assim, ó. Ele vai subindo os degraus da política e vai animando a população daquela época. De alguma forma, ele soube passar a mensagem que o eleitorado queria escutar naquele momento e chegou à presidência da República e renunciou à presidência da República, né, depois de 7 meses. 46-64, então, foi um período democrático, né, de construção de partidos políticos de verdade, assim, né, que eu acho que a gente pode falar de partido político mesmo a partir de agora, né, com característica nacional, com agenda, com propostas, com lideranças, e que deixaram a sua herança até os dias de hoje. E que, por mais que a cena política tenha sido dominada pelos três, né, pelo PSB, pela UDN, pelo PTB, esses três mesmos partidos, eles tinham as suas correntes de opiniões internas, né, eles fervilhavam o debate político do Brasil até mesmo internamente. Então a gente vai ter a várias alas diferentes ali dentro dos próprios partidos. Você tinha ali uma ala, digamos, mais reformista, mais jovem reformista, dentro do PSD, que vai ser chamada ali pela historiografia de ala moça. Acho que nem pela historiografia, os próprios políticos da época chamavam de ala moça do PSD. Você tinha a UDN com as suas várias alas, né? Existiam várias UDNs. Você tinha a famosa banda de música da UDN, que era aquela ala que o próprio nome deixa claro, né? Que era a ala do udenismo raiz, aquela ala insuportável que fazia oposição, que gritava, que esperneava, né? Daí vem o nome da banda de música. Você tinha a ala chapa branca da UDN, que era a ala fisiologista, que entrava nos governos do PTB e do PSD para compor cargo, para compor ministério, que isso acontecia. E você vai ter ali, no final do período democrático, a ala chamada Bossa Nova, que também vai ser uma ala reformista dentro do próprio partido. Você vai ter o Grupo Compacto dentro do PTB, ali durante o governo do João Goulart, que vai ser um grupo que vai tentar radicalizar um pouco o discurso do Partido Trabalhista Brasileiro, tentando puxar mais firme ali pela aprovação das reformas de base, tentando ter uma política um pouco menos institucionalizada, digamos assim, né, com os outros partidos, e mais de buscar na rua o apoio com relação àquelas propostas. Então, era muito viva a política partidária naquele período. período, muito, muito, muito viva, e que infelizmente ela não vai acabar conseguindo se sustentar, porque em 1964 a gente vai matar essa experiência, digamos, de riqueza partidária com a vinda, de fato, da ditadura militar.
Não sendo redundante, um novo golpe.
Um novo golpe.
Mas aí a ditadura militar, ela traz aquilo que o Vargas trazia, só que a diferença é que ela cria um chamado bipartidarismo, que na verdade não funcionava como uma democracia bipartidária, era apenas dois partidos, digamos, de fachada, um partido de situação, outra oposição. E nesse momento nós vamos ter, como o Léo falou anteriormente, caça, né, extinção aí ou suspensão de vários outros partidos. Alguns voltariam, algumas legendas voltariam lá em 80, outras não. E vamos ter aí também até, né, políticos que vão ter aí seus direitos políticos cassados e tudo mais. Mas naquele momento, isso já nos anos 60, já durante a ditadura militar, a gente vai ter a criação desses dois partidos aí que tomariam aí, principalmente a Arena, claro, né, a cena política nos próximos anos aí da ditadura, que é a Arena e o MDB, né, Léo?
Exatamente. A ditadura militar, ela teve uma preocupação muito grande em se legitimar. A gente percebe muito isso, assim, que em nenhum momento ela queria deixar claro que o que estava acontecendo era algo, digamos, inconstitucional, né? Era a Revolução de 64, o ato institucional veio para solucionar os problemas da segurança nacional, e patati patatá, e uma conversa fiada ali do caramba. Mas havia uma preocupação de se legitimar tudo aquilo que estava acontecendo, aquela tomada do poder por parte dos militares. E por isso, eles fizeram vários casuísmos ao longo dos 20 anos em que tiveram no poder. Em momento algum, eles estabeleceram uma regra do jogo e seguiram até o fim. Eles foram mudando o tempo todo. E isso de modo a se sustentar no comando do país e fazer no país o que eles estavam querendo propor enquanto agenda nacional. Tanto que quando você tem o golpe, a derrubada do João Goulart, o Congresso Nacional, que, enfim, de certa forma ficou um pouco refém daquele contexto, né, adere ao golpe, né? Você tem aquela sessão vergonhosa em que o Congresso Nacional adere ao golpe, né, destitui o mandato do presidente João Goulart, mas de certa forma os parlamentares ficaram reféns daquele momento e aí entenderam, poderia dizer assim, que era temporário, né, que era mais uma vez em que o exército ele interviria no cenário político, porque infelizmente isso foi uma tônica na nossa história, né? O exército criou a república e eu acho que de certa forma se sentiu meio que pai dessa república. São vários momentos em que as forças armadas elas se tornam presentes no nosso cenário político. De 30 até 45 você tem tudo isso, né? 30 foi uma tomada do poder ali pelos militares, os militares depuseram Washington Luiz, os militares depuseram Getúlio em 45, os militares tentaram depor Getúlio em 50, os militares tentaram alguns,
impedir,
né,
JK,
impedir a posse do Juscelino Kubitschek e tomaram o poder. Eu acho que para a classe política eles acharam que era mais uma crise, sim, de fácil resolução, ou que era só quem a única pessoa que tinha rodado naquele contexto era o João Goulart e alguns peteristas. Permitem que o Castelo Branco tome o controle da presidência da República e várias lideranças políticas vão jogar o jogo, estão achando que vai ter eleição em 65, né? O próprio Carlos Lacerda, que foi um grande entusiasta daquele período, ele não escondia de ninguém, que era candidato à presidência da República, ele vai fazer a sua campanha interna na UDN para ser o candidato da UDN à presidência da República. E aí os próprios militares deixaram os partidos funcionando durante aquele período, do iniciozinho ali de 64, 65, na expectativa de que, com as eleições estaduais que haveriam, as grandes lideranças políticas que estavam apoiando aquilo tudo fossem se sagrados vencedores, principalmente nos estados principais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O que acontece é exatamente o contrário. A gente vê as lideranças políticas que foram contrárias a esse movimento, ou que eram de partidos contrários a esse movimento, se sagrando vencedores no âmbito estadual. E isso faz com que os militares já gerem o seu segundo casuísmo, estendendo o mandato do Castelo Branco no ato institucional número 2, tornando indireto, vai ser no próximo ato institucional, mas estendendo o mandato do Castelo Branco e extinguindo os partidos políticos então existentes, forçando que os políticos da época se agrupassem em novos partidos políticos. E aí a histeria daquele momento foi tão grande que basicamente quase todo mundo foi para uma legenda para ser favorável ao governo, que aí vai acabar criando a Aliança Renovadora Nacional, um partido que nem era partido. Se você pega ali a letra do ato institucional número 2 e as normativas que vêm depois, era movimentos equiparados a partidos políticos, não sei o quê. Não era nem partido, era para você jogar os políticos dentro da panela ali, para eles servirem simplesmente para sustentar o regime militar. É isso que virou ali, né? E aí você tem uma confluência enorme de políticos para lá, e o MDB, que foi surgido para ser uma oposição, para dar essa característica de legalidade, de ar democrático para a ditadura, quase que não surge. Ele surge ali porque era interessante de fato para a ditadura manter isso, manter essa artificialidade de que está tudo normal, estamos vivendo um Estado democrático, o que está acontecendo aqui é um regime de exceção, patati patatá, não sei o que lá. E isso gera esses dois movimentos políticos, então, cuja função da arena é claramente ser favorável e sustentar no parlamento o governo federal dos militares, e ao MDB ser oposição para fingir que tem opção lá dentro, para dizer que o que o país ainda vive é um Estado democrático, ou uma revolução, etc.
Até por isso, até hoje, tem pessoas que falam, não, mas naquela época existia uma oposição, não era uma ditadura, afinal, tínhamos dois partidos, a oposição era MDB, mas quem ganhava era a Arena, né? Foi algo democrático. A ditadura fez muitas pessoas enxergar isso, essa era a ideia da ditadura, é fazer você enxergar aquilo naquele momento, que não era uma ditadura, e sim um regime de exceção, mas validado, inclusive, por eleições ali. Muitas vezes a gente sabe que não existiam, e quando existiam eram fraudadas, de forma na cara dura mesmo.
E para mais sobre ditadura militar, nós temos um episódio com o professor Carlos Fico, maravilhoso, né? Quem quiser, não lembro qual o número do episódio, mas tá aí para baixo, né? Só seguir.
33.
33. Procura aí episódio 33 com o professor Carlos Fico. Maravilhoso. Só seguir lá que a gente fala bastante sobre ditadura.
Eleições para o legislativo, eu acho que nunca deixaram de ter. Até porque era interessante, de fato, para o regime manter isso. Mas eu gosto de brincar, de comparar de que os militares no poder, eles eram igual aquele seu amigo apelão, que não sabe perder, que quando está perdendo o jogo de tabuleiro, ele vira o tabuleiro de cabeça para baixo e começa tudo de novo. Então, é isso, esses 20 anos de ditadura. São vários casuísmos o tempo todo, justamente mudando as regras do jogo. Então, você tem ali a formação forçada da arena do MDB, o MDB sem capacidade nenhuma de fazer oposição no início, tanto que foi apelidado como a oposição do sim, enquanto que a arena era o partido do sim senhor, né? Então, quer dizer, não conseguia fazer oposição nenhuma. Se não tivesse medo de perder a situação política, os militares não teriam depois tornado indiretas as eleições para os governos estaduais. Então, eles foram controlando sempre a máquina política para que, de fato, a oposição nunca pudesse fazer nada.
Um exemplo disso, né, Léo, é que um dos próprios atos institucionais validava a qualquer momento o poder executivo de fechar o Congresso. Uhum. Não, eu não estou concordando, pá, fecha o Congresso, acabou.
Foi o próprio...
Legislativo não dá mais opinião.
Foi o próprio ato institucional número 5, que vai deixar isso como um direito irrevogável, digamos assim, né, da presidência da República. Porque, se eu não me engano, os outros atos institucionais, eles deram várias liberdadezinhas de perseguição política por parte da presidência, mas tudo era temporário. O AI-5 é que deixou claro que, olha, eu faço isso quando eu bem, que virou uma ameaça política, né, que os militares usavam contra o Congresso o tempo todo, e contra a sociedade brasileira, na verdade. Durante o governo do Costa e Silva, a gente vai ter ali a passeata dos 100 mil, a formação dos movimentos de esquerda armada, quer dizer, a sociedade civil reagindo à ditadura militar. Aquilo, de alguma forma, faz com que o MDB também se movimente, e a gente tem o famoso discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves, que inclusive depois acabou se exilando aqui em Portugal, veio parar em Lisboa depois de toda aquela confusão. E aí ele fez o discurso famoso ali no começo de setembro, né, conclamando a população a não participar do desfile de 7 de setembro, inclusive fazendo ali uma chacota, né, com os militares, né, não sei o que e tal. E governo concessivo que escassa o mandato dele, tentando seguir as regras do jogo que eles estavam bolando, pedindo para o Congresso para cassar o mandato do parlamentar, e o parlamento, inclusive com votos da própria Arena, não aceitou aquilo, né? O espírito de corpo dos parlamentares, ele o protegeu, o blindou, porque ele não tinha feito nada demais, ele simplesmente falou o que ele pensava, e não cassou o mandato do Márcio Moreira Alves, e isso fez com que o regime militar apelasse nas suas enésimas consequências, quer dizer, fez o ato mais agressivo de todo o regime, que foi editar o AI-5. Então, no momento em que os parlamentares, que a oposição, tentou fazer alguma coisa ali de maneira mais incisiva contra o regime, eles sofreram a mais dura das consequências que poderiam sofrer, o que demonstra claramente que a ideia deles era deixar ali os políticos apenas para servir aos propósitos do regime.
E essa tônica de que nós estamos falando aqui, ela vai servir também na década de 70 praticamente, né? Com uma coisa ou outra ali, tentativa de formação de alguns partidos. Mas é naquela virada da década de 70 para 80 que as coisas vão começar a tomar um novo rumo, né? Quando a gente fala em quesito de partidos políticos, né? Que já é aquela fase em que o regime militar está acenando com uma volta ao poder civil, né? Que é aquela transição quando a gente sai do gás ou vai para o Figueiredo e tem toda aquela mudança de rumos no Brasil.
Até mesmo as diretas já, né, pressionando para uma retomada democrática, para uma conversa de eleições. Até a retomada das eleições para os executivos locais, né, para os prefeitos, se não me engano, ou governadores também acontece aqui. Então já tem essa movimentação, né?
Não, e outras... E a formação de alguns partidos, como seria o próprio PT, né, com o movimento sindical, aquela esquerda mais forte, né, começam a surgir partidos que, mesmo não podendo ainda participar de eleições, ali é o berço, o foco do surgimento de alguns partidos políticos que viriam a se tornar oficiais posteriormente, óbvio. Né, então é nesse momento da virada dos anos 70 para os anos 80 do século 20 aqui no Brasil é que nós vamos ter uma nova caminhada, né, desses partidos políticos. E aí é lógico, né, nós vamos ter depois aí ainda a eleição indireta naquela transição Figueiredo, né, Tancredo acaba falecendo e vem o Sarney. Aí, com Constituição Federal de 88, eleições, né, locais, né, tanto prefeito, vereador e tudo mais, mas é ali que começa a surgir novamente uma democracia tal qual a gente já vivenciou durante um período lá nas décadas de 40, 50 e início dos anos 60, né, Léo?
Exatamente. O bipartidarismo na ditadura militar durou enquanto foi útil para a ditadura. Você tem ali, eles dão uma controlada nos políticos com o AI-5, deixam o Congresso de recesso até ter que eleger o Médici. Então, deram um belo castigo ali para os parlamentares, instituíram a fidelidade partidária, né? Os militares fizeram isso, que era justamente para colocar a rédea em cima da Arena, e deixou esse sistema rolar até quando fosse interessante. E quando que ele deixou de ser interessante? A partir de 1974, quando a gente tem o quê? O estouro da crise do petróleo. Esse estouro que pega aí justamente quando o Geisel estava querendo fazer a abertura política, ele arrebenta a economia do Brasil, arrebenta o chamado milagre econômico da ditadura militar. Obviamente, as dificuldades econômicas vão resvalando em desfavor da ditadura e em desfavor da Arena, que era o partido de sustentação daquilo ali. E o MDB finalmente começa a ser alguma coisa a partir de então, né? Em 74, nas eleições do Congresso que vão ter em 74, o PMDB dobra a sua composição na Câmara dos Deputados. Tem um resultado histórico, é quando começa a fazer barulho, começa a incomodar, de fato, o regime. Você tem o próprio Ulisses Guimarães, em 74, se candidatou à presidência da República para disputar com o Geisel, já nesse sentido de querer enfrentar o regime de alguma forma, ou de fazer o MDB ser mais presente. E, enfim, esse caldo vai engrossando nos anos 70. A gente tem, ali em 78, a formação das greves do ABC Paulistas, que vão elevar ao nível nacional o nome do Lula, que tem tudo a ver com a crise econômica que o país passava naquele então, né? O estopim para as greves do ABC foi a denúncia da maquiação de dados que a ditadura fazia com relação aos índices de inflação e a corrosão do salário das pessoas. Então, e a greve foi um negócio monumental, as greves dos metalúrgicos ali do ABC. A única grande manifestação de rua, popular, assim, contra a ditadura, depois de 68, depois ali da passeata dos 100 mil. Então, foi enorme, assim, foi um negócio muito impactante. E o regime estava claramente descrédito e, por isso, foi lançando mão dos seus casuísmos total, né? 74 a 79, um período em que a ditadura abre e fecha o tempo todo. Então, você tem ali movimentos em que ela revoga o AI-5, diminui a censura, vai preparando o terreno para fazer a sua abertura regulada, mas uma abertura regulada que não desse o poder à oposição. Então, veio Lei Falcão para dificultar que os candidatos da oposição se apresentassem ao eleitor, vem senador biônico para que a oposição nunca tenha maioria no Congresso Nacional, o Senado sempre fica sob controle da arena, muda a composição para que estados que eram mais arenistas tenham mais representação na Câmara dos Deputados, os casuísmos aí, né, que a ditadura vai fazendo. E o último grande casuísmo, quando viu que o negócio estava muito complicado, foi acabar com o bipartidarismo. Foi quando viu que não era mais interessante o bipartidarismo. E aí, quando a gente tem a vinda do Figueiredo, você tem, então, a obrigação de que a Arena e o MDB não existam mais e que sejam formadas novas agremiações. E o cálculo dos militares era exatamente o que acabou acontecendo, que a Arena fosse se organizar num grande partido político situacionista, que foi o Partido Democrático Social, o PDS. O PDS vai ser o partido situacionista, basicamente a Arena toda se transforma no PDS, e o MDB, que naquela época, nos anos 70, era um balaio de gatos, né? Estava dentro do MDB qualquer um que institucionalmente quisesse se manifestar contra a ditadura, não vai segurar a onda e vai implodir. E aí você tem, né, segurando ali um pouco a situação, uma maior parcela ali de parlamentares que vai formar o PMDB, que hoje é MDB de novo, mas é o PMDB, enfim, né? O Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O Tancredo Neves, ele tenta criar ali uma legenda para ser um PSD novo, né? O Partido Popular, que era para ser uma coisa nem direita, nem esquerda, centro, não sei o que, bem a cara dele ali e tal, mas que não vinga também, se acopla ao PMDB. E outros partidos vão acabar surgindo dessa implosão. E, obviamente, nós temos que dar destaque à querela que vai existir entre a refundação do PTB, que, obviamente, foi um dos era o partido mais importante da esquerda brasileira no período democrático de 46 a 64. E, naqueles momentos de distensão da ditadura, você tem aquele desejo de recriar de volta esta legenda. E aí nós vamos ter, com a volta do Brizola, do exílio, etc. e tal, uma disputa entre o Brizola, que encarnava, digamos assim, né, a maior herança do PTB. Até então, o João Goulart já tinha morrido, e ele foi totalmente combativo durante o mandato do João Goulart e contra a própria ditadura lá na sua instalação dos anos 60. E vai ter a disputa, então, entre ele e entre a Ivete Vargas, que era a sobrinha neta do Getúlio, sobre a refundação do PTB. Quem vai acabar levando a melhor na justiça eleitoral vai ser a Ivete Vargas, no desejo dos militares, que queriam, de fato, deixar o Brizola ali de escanteio, e aí ela vai acabar refundando o Partido Trabalhista Brasileiro, refundando, assim, vamos colocar bastante entre aspas, mas a ideia dela era trazer de volta a legenda como ela era antes, e o Brizola, então, traz o trabalhismo de volta à cena política com o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que vai, obviamente, pegar deputados do antigo MDB. E dentro disso tudo, como uma consequência das próprias greves do ABC e da instalação do movimento chamado Novo Sindicalismo, que foi muito impactante no final dos anos 70, nós vamos ter a fundação do Partido dos Trabalhadores, que é fora um pouco dessa situação, porque ele foi um partido de fato de massas, né? Ele foi criado ali de acordo por conta do movimento dos trabalhadores daquele momento, e que vai acabar contando com 1, 2 parlamentares do MDB, para dizer que teve, mas é um partido de fato de massas que vai surgir naquele momento, mas que faz parte dessa implosão da oposição no cenário político, que era o cálculo, como eu disse, dos militares, que era justamente para enfraquecê-la enquanto eles tentassem se manter coesos enquanto situação num partido só.
É, e aí vamos surgir, como nós bem já falamos, aquela transição, né, saída do Figueiredo, ainda sem eleições diretas para presidente. Vamos ter aí Tancredo, que não chega a assumir, Sarney. E aí nós vamos ter o quê? Um primeiro momento ali de eleições, no caso, eleições tanto para legislativo quanto eleições locais. Vamos ter Constituição Federal de 88, que vai mudar novamente a prática e vai voltar ao pluripartidarismo. E aí sim, eleições gerais em 89 para governador, presidente, senador, tananá, tananá. E aí que há realmente o boom dos booms dos partidos políticos naquele momento. É cada partido nanico surgindo que a gente não tem nem como citar aqui, porque senão vai ser 5 horas de podcast.
É a bagunça que foi as eleições de 89, traduzidas no debate mediado pela Marília Gabriela. Quer saber um pouquinho? Bota isso no YouTube.
Aquele, é o momento único da nossa história. Maravilhoso aquilo ali.
Não, é igual eu falava no episódio com o historiador Felipe Araújo, que se você pesquisar lá no YouTube aquele momento, né, tá lá o Brizola com o Maluf falando que o Brizola foi pro exílio e não aprendeu nada, o Brizola falando que o Maluf é filhote da ditadura, aquelas coisas bem singelas.
E a Marília Gabriela chamando o intervalo porque a confusão tava tão grande que ela não tava conseguindo segurar o que ele foi. Era diferente, era um Brasil diferente.
Mas chegamos em 89, só para o ouvinte aí ter ideia, alguns até podem saber disso, outros não. Nós tivemos 22 candidatos oficiais a presidente da República em 89, sendo que não foi 23 porque o Silvio Santos não conseguiu, né, teve sua candidatura impugnada antes mesmo.
Ele ia substituir um outro candidato que teve a candidatura impugnada e aí não deixaram. Tem até o vídeo no YouTube, se quem pesquisar até lá, ele explicando a eleição dele.
E aí, o que, que a gente pode estar falando aí dessa nossa nova retomada da política aí, Léo?
Não havia partidos favoritos. Você estava repactuando, de fato, o Brasil. Por isso que quase que todos os partidos que existiam naquela época lançaram candidato à presidência da República. Era um cardápio mesmo, né? Escolha o que você vai se identificar. Tem uma... eu não sei mais se tem assim. Mas faz muito tempo eu fui no Palácio do Catete, né, no Museu da República, lá no Rio de Janeiro, e eles fizeram uma exposição sobre esse período assim, mais da história recente do Brasil, e colocaram uma cédula das eleições de 1989, e tinha trocentos nomes, né, na cédula.
Essa cédula está disponível na internet, você acha fotos dela. Você vê todos os candidatos, né? Era uma coisa bizarra, gigante.
Todos, né?
Era uma coisa assim, ó. Todos.
Porque não tinha favoritos, de fato. Era uma repactuação do cenário político brasileiro. Tanto é isso que o candidato do PMDB, o candidato do governo, foi o Ulisses Guimarães, o doutor Diretas, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, um cara que tinha todo o checklist para ser presidente do Brasil. E a votação dele foi ridícula. Ele ficou em oitavo lugar, sei lá, teve uma votação muito, 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 muito pequena, porque não havia liga mais para o continuismo daquele projeto político. Ele foi completamente desgastado ali no final dos anos 80. E, bom, de todo modo, isso vai acabar levando à eleição do Fernando Collor, justamente por ele representar uma novidade, né, enfim, uma coisa de diferente dentro do cenário político que estava se repactuando, mas depois da eleição dele, e aí acho que vale a gente falar sobre, né, a gente vai repactuar essa questão da estrutura política do Brasil e a configuração dos partidos políticos também a partir daí.
E a partir dos anos 90, já do final aí do século XX, entrando no século XXI, é cada vez mais comum a gente ver, né, partidos surgindo, outros se fundindo para tornar um novo partido, outro saindo de cena. Se você pegar os anos 90 e chegar agora em 2021, alguns partidos se mantiveram ali tranquilos. Outros se fundiram para tornar-se mais forte, ter uma, né, uma existência mais forte ali, né, tanto financeiramente quanto dentro do espectro político mesmo. E outros simplesmente sumiram e outros surgiram do nada.
Outros só trocaram de nome também.
Outros só trocaram de nome, como foi o PFL e virou Democratas, que agora não sei nem se vai continuar sendo Democratas com essa fusão aí. Né? O PMDB voltou a ser MDB.
Surgiu Republicanos, Patriotas e por aí vai.
A gente vê que no começo, ali no 80, 90, era praticamente todos os partidos políticos tinham aquela coisa de ter a sigla do P antes, né? É partido de alguma coisa, é P alguma coisa. Isso está voltando a ser descaracterizado no, né, recentemente. Você vê que os partidos políticos que vão surgindo ultimamente ou que vão se fundindo e formando um novo partido político perderam essa característica de manter o P na frente. O próprio PMDB...
MDB tem o Rede Novo, Patriotas Republicanos, Democratas...
Tudo isso tem muito a ver com a crise política que aconteceu a partir de 2013. Aquelas manifestações de rua que aconteceram, elas foram muito impactantes, assim. Você não tinha um registro de uma coisa como aquela. Então, de fato, aquilo foi mexendo com a nossa composição, configuração política recente. Aí gerou esse fenômeno que a gente tem visto. De fato, estamos vivendo um período que os partidos ainda estão muito descréditos. O presidente da República não tem partido político. E aparentemente isso é ok, normal, enfim. Mas então, só para deixar claro como é que foi ficando essa configuração atual, né? Esses partidos que vão surgir com o fim do bipartidarismo eram relevantes naquele momento, continuam sendo relevantes neste momento, cada um à sua maneira, né? Então o PMDB, embora nunca tenha conseguido criar uma liderança, assim, a nível nacional que entusiasmasse muito, governou o Brasil 3 vezes, né? Governou com o Sarney, governou com o Itamar, que o Itamar, enfim, né, vai para o PMDB, governou com o Temer. O Partido dos Trabalhadores fez uma ascensão completamente meteórica desde a sua fundação e, enfim, se tornou um dos partidos mais importantes da nossa democracia, mais influentes do nosso Estado Democrático. O PDT do Leonel Brizola continua sendo talvez o melhor herdeiro da herança trabalhista que havia naquela época do PTB e é um partido ainda de bastante relevo no cenário nacional. Já o PTB, que foi recriado pela Ivete Vargas, perdeu assim, completamente suas características originais. Hoje é um partido considerado aí, pelos analistas como um partido de centro-direita, ou seja, não tem mais nada a ver com o PTB que existia naquela época, mas que continua sendo relevante no cenário nacional desde a sua criação até os dias de hoje, que é importante no jogo político, na formação de alianças, na composição das bases políticas dentro dos governos federais que existiram dentro do Brasil.
PSDB, que né, vai ter um bimandato com o FHC, né, que é muito importante nesse cenário também.
Que são partidos que vão surgir depois dessa abertura da ditadura, que surgiu ali a partir ali, do mandato do Sarney, né? O PSDB ele vai acabar surgindo como uma cisão do PMDB, uma cisão bem paulista ali do PMDB, né? A querela que envolveu a criação do PSDB está ligada à questão da liderança do Orestes Quercia em São Paulo. Mas não só isso também, você tem a questão do próprio governo Sarney, mas principalmente essa querela ali do Quercia, que vai acabar levando a criação do PSDB e que vários quadros do antigo MDB vão acabar migrando para esse partido, que vai também criar muitas asas ali a partir do governo do Henrique Cardoso. O próprio PFE, que se tornou muito relevante já por ter feito ali a aliança com o Sarney. Depois o PFL vai coligar nas chapas do FHC no primeiro e no segundo mandato, tendo a vice-presidência da República. Hoje o PFL chama-se Democratas, mas é o mesmo partido. E continua sendo extremamente relevante no cenário nacional. Que diria até que ganhou uma projeção até um pouco maior nos últimos anos, com a eleição do Bolsonaro. Você vai ter algumas legendas que vão acabar criando um certo protagonismo, como uma cisão do Partido dos Trabalhadores, como foi o caso principalmente do Partido Socialismo e Liberdade, que vai surgir ali a partir do escândalo do Mensalão, do governo Lula. O próprio Partido Socialista Brasileiro, que é o único exemplo que a gente pode citar bem sucedido de refundação de um partido daquela República de 43 a 64, né, foi feito pelos antigos líderes que haviam do partido e que tenta de alguma forma seguir as formas estatutárias ali daquele período.
O próprio PCdoB e PCB que existe até hoje.
Exato.
São os partidos mais longínquos que a gente pode falar, né?
Uma série de partidos que, enfim, possuem representação no Congresso Nacional ou que estão presentes ali na sociedade civil, que são conhecidos na boca do povo e que fazem parte do Estado Democrático que a gente conseguiu construir hoje.
É, então, e basicamente essa mudança vai continuar existindo, né? A gente está falando disso hoje, 2021. Daqui 4, 5, 6 ou 10 anos, a gente pode ter uma configuração já um pouco diferente de hoje, né? Novos partidos surgirão e poderão até ter uma ascensão, outros ter uma queda mais acentuada, outros mantendo ali o seu status. Então, né, a gente não pode falar do futuro, mas eu acho que apanhando aí esse período aí que nós pegamos desde o final do Brasil Colônia até o momento, eu acho que a gente conseguiu aí pegar bastante coisa aí dos partidos políticos, né, pessoal? Não, se você tem uma preferência partidária e a gente não citou aí, me desculpe, tá? A gente tentou aqui citar, lembrar dos partidos políticos e das suas importâncias aí, a maior gama de partidos possíveis, mas se faltou algum aí e você tá escutando, manda aí nos comentários, fala aí com a gente, né? E participe aí também. Então, vamos às considerações finais, pessoal. Primeiro com você, Vini, e depois com o nosso amigo Léo aí.
Pessoal, só agradecer a todo mundo que chegou até aqui, né? Muito obrigado por nos escutarem, né? Estamos aqui fazendo por vocês. Por isso, compartilhe nossas, né, as divulgações que nós temos desse episódio nas redes sociais para que mais pessoas sejam atingidas com esse assunto maravilhoso e, né, cada vez mais a gente possa ter mais ouvintes aqui no História da Sociedade e também mais participantes, né? Quando mais divulgação a gente chega a mais pessoas. Lembrando, nossa campanha do Apoia-se também serve para esse propósito. Lembrando que eu e o Serginho não ganhamos nada com isso, gastamos mais que ganhamos, então o nosso Apoia-se é para justamente ajudar a divulgação do podcast, para a gente crescer cada vez mais. E vou fazer um jabazinho, né, uma coisa que eu já falei. Eu lancei meu podcast falando sobre animes, chamado Podcast Sem Fillers. Você pode encontrar já nos principais agregadores, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Estamos lá para quem quiser ouvir. E também, quem quiser seguir no Instagram, é só procurar Podcast Sem Fillers. Quem quiser procurar no Twitter é @SemFillers. Procura lá, pessoal. Tá? É bem legal. Falamos sobre animes, né? Principalmente animes. Então, é um papo legal, um papo diferente. Bem elevado aqui, nossa, do Sua Sociedade. Mas, né, voltada para esse universo, né, que cada vez mais cresce no Brasil. Conto também com a sua participação, a sua interação lá no Sem Fillers. Muito obrigado e até uma próxima.
Bom, eu queria novamente agradecer muito a oportunidade de estar aqui, certo? Bom, se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, né? Eu fico um pouco constrangido de ficar falando essas coisas, mas enfim. Estou aí para quem quiser procurar. E deixar aqui algumas considerações de alguma bibliografia para quem se interessa pelo assunto, quem gostaria de se aprofundar um pouco mais, porque a nossa contribuição foi falar, eu acho, né, sobre esse assunto, trazer a pauta sobre ele. A gente fez aqui um apanhado enorme, basicamente, da história política do Brasil, né? Não tem como a gente falar muito sobre tantos anos de história de maneira mais intensa. Então, para quem se interessar pelo assunto, quem se interessa aí por algum momento específico da história do Brasil, ou quem quer entender um pouco mais os partidos políticos que hoje existem no país, eu fiz uma seleção aqui de alguma bibliografia que até eu dei uma estudada para poder falar aqui com vocês hoje, e aí eu poderia citar. Nós temos aqui, olha só, a obra de Introdução à História dos Partidos Políticos Brasileiros, do Rodrigo Mota, para dar um apanhado geral sobre o assunto. Partidos Políticos do Brasil, do Rogério Schmidt, para falar aí de 1945 até mais ou menos o ano 2000, ou seja, com a formação dos partidos políticos que nós já temos na nossa democracia atual. Para falar dos períodos democráticos que a gente tem na nossa história, principalmente aí começando pelo período de 46 a 64, a gente tem uma bibliografia já consagradíssima, que é PSD, de Raposas a Reformistas, da Lúcia Hipólito. PTB, do Getulismo ao Reformismo, da Lucília de Almeida Neves Delgado. UDN e o DNismo, da Maria Benevides. Para falar, quem se interessa, né, sobre os partidos políticos atuais, se você tem alguma preferência partidária, tem alguma simpatia por alguma agremiação política, com certeza você vai encontrar no site do partido, no Instituto de Formação Política daquele partido, no site do Instituto de Formação Política daquele partido, algum material sobre ele, né? Algum PDF, alguma coisa que você já pode se informar. Mas aqui, né, tentando trazer alguma análise um pouco mais acadêmica, eu vi dois trabalhos que eu acho que a gente pode citar sobre partidos que se tornaram relevantes na nossa história recente por terem composto a presidência da República. Tem um livro aqui muito bom da História do PT, do Lincoln C., historiador, que vai fazer um apanhado sobre esse partido político, extremamente relevante, e o Partido da Social-Democracia Brasileira, Trajetória e Ideologia da Soraya Vieira, que foi uma tese de doutorado, né, relativamente recente, que pode ser usado também para quem tiver interesse em mais entender esses dois partidos importantes aqui da nossa nova democracia. Para os nossos colegas professores de história, quem estiver nos acompanhando, quiserem ter algum acesso a alguma fonte ou alguma informação adicional sobre tudo que nós falamos aqui, eu recomendaria de verdade que acessasse ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, né? E é isso.
Então tá aí. Pessoal, lembrando nossas redes sociais, né? Você pode nos achar ali no Instagram, arroba História e Sociedade, no Twitter, arroba podcast istsoc, e no Facebook a página é podcast História e Sociedade. Né? Nos sigam também lá nas plataformas, né, onde está hospedado o nosso podcast. Se você estiver escutando aí pelo Apple Podcast, também dá lá avaliação positiva, as estrelinhas lá para melhorar a nossa vida, né? Estamos aí nas mais variadas plataformas de podcast. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção e a audiência de todos vocês. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.